Tão feliz, eu quero compartilhar uma mensagem com você, que eu compartilhei hoje de manhã, que é claro, né, quem vem à noite, não é que é privilegiado, né, mas a gente prega de manhã e tenta consertar alguns erros para a noite, e eu quero tentar pelo menos acelerar, né, eu estava conversando ali com o Jonathan, eu falei, vou pedir para o pessoal ouvir no vezes dois, né, no WhatsApp, eu sempre ouço todo mundo no vezes dois, quando o cara tem uma dicção boa. Eu sei que é uma brincadeira, né? Mas eu tenho certeza que Deus vai abençoar muito sua vida com essa mensagem. E vamos lá, vamos direto, não vamos se enrolar. Queridos, hoje eu quero compartilhar uma mensagem que tem como título Como Vencer o Desânimo. Como vencer a tristeza, como vencer a falta de força, como vencer, muitas vezes, até sintomas depressivos que a gente tem. Mas se você está anotando, escreve aí, como vencer o desânimo. Sabe, queridos, se a gente parar para pensar, essa mensagem é... Está queimando meu coração. Se você parar para pensar, o que é o desânimo? Muitos de nós podem definir o desânimo como uma falta de força, tristeza. Muitas vezes a gente pode definir o desânimo, talvez, como um sentimento interno de tristeza, uma vontade de desistir, uma vontade de abandonar as coisas. E eu muito gosto também de, muitas vezes, trazer definição para as coisas falando o que não é. Se você parar para pensar o que é o ânimo, o que é uma pessoa animada, o que é uma pessoa que está vivendo com força, com graça, né? O que é uma pessoa animada? Né? A gente pode definir como uma pessoa feliz, uma pessoa alegre, uma pessoa que está sonhando com o futuro, uma pessoa que está com expectativa daquilo que vai acontecer. Né? A gente, por exemplo, muitas vezes alguma pessoa pode perguntar assim para você, você está animado para esse ano? Você está animado para aquilo que Deus vai fazer na sua vida? Você está animado no seu casamento? E sabe, queridos, eu vou ser honesto contigo, Deus colocou essa mensagem muito forte no meu coração enquanto eu orava pedindo a Deus um tema. Eu sempre tento fazer isso, eu não gosto de pegar um tema qualquer para ministrar no culto. E Deus falou muito ao meu coração, mas eu quero confessar e ser bem vulnerável com vocês, porque há poucos dias atrás eu fui muito atacado nessa área. Eu passei por algumas coisas na minha vida, umas notícias, algumas pessoas me decepcionaram, e eu estava desanimado, eu estava assim, bem triste. Teve um dia assim que eu estava sem vontade de muita coisa. Eu estava bem abalado, e eu não sei você, assim, eu tenho umas coisas estranhas, eu confesso, assim, eu acho que todo mundo acha que é louco em alguma área, né? E não sei se você tem essa sensação, mas eu, às vezes, eu tenho a sensação que eu sou meio retardado em algumas áreas. E eu vou ser honesto, assim, uma coisa que eu faço na minha vida, não sei se alguém aqui faz, mas às vezes eu estou vivendo, assim, numa dor terrível, numa situação terrível. E eu não estou dizendo que eu sou assim, um robô ou que eu não tenho sentimentos, mas às vezes eu gosto de avaliar a minha vida que nem alguém avalia um jogo de futebol. É uma figura de linguagem, tá? Mas eu gosto muitas vezes assim de... Como se a minha vida estivesse no palco, eu gosto de sentar na plateia. E eu gosto de começar a avaliar assim, mas por que eu estou com vontade de matar essa pessoa? Por que eu estou com tanta raiva daquela? Mas por que eu estou tão desanimado e pensando em desistir? De onde é que veio esse sentimento? Eu começo a avaliar, eu começo a literalmente avaliar os sentimentos dentro de mim com uma frieza até que me assusta às vezes. Mas isso me ajuda muito. E nesse dia que eu estava, literalmente, não faz, foi semana passada, eu estava muito desanimado e eu comecei a pensar, eu falei, mas por que eu estou desanimado? O que é o desânimo? Eu comecei a filosofar dentro de mim. E eu, mas o que isso aí quer me levar? O que esse sentimento quer me levar? E eu estava bem triste assim, nossa, sem vontade, quase nada. E, de repente, eu senti o Espírito Santo de Deus começar a falar comigo. E, queridos, eu confesso a vocês que o que Deus me ensinou essa semana transformou minha vida. E eu espero que isso transforme a sua nessa noite. Porque Deus falou para mim assim, Lucas, perceba, eu estava ali frio, calculando a minha vida e o meu estado emocional de desânimo. E eu senti o Espírito Santo de Deus falando comigo assim, Lucas, perceba que o desânimo veio porque você perdeu a sua visão. Aí eu falei, mas como assim? Você não consegue mais enxergar a minha vontade e não consegue enxergar mais a realidade que eu tenho para você nessas áreas no espírito. E porque você não consegue mais enxergar, agora você não tem mais vontade de estar nessas coisas. Você não tem mais vontade de agir nessas coisas. E eu comecei a avaliar, queridos, eu comecei a olhar e aquilo começou a fazer todo sentido. E durante os próximos minutos que eu tenho, eu quero trazer alguns princípios para você, algumas coisas que eu creio que vão ajudar você a vencer o desânimo. Porque, gente, todos nós, não tem uma pessoa aqui que vai dizer, nossa, Lucas, essa mensagem aí, eu acho que não é para mim. Todos nós lutamos contra o desânimo, não importa a fase de vida que você está, Não importa se você está na melhor fase da tua vida, porque às vezes você está bem animado no teu casamento, mas está desanimado na tua vida ministerial. Às vezes você está muito animado na sua vida financeira, mas você está desanimado no teu casamento. Sabe, é possível que a gente viva ânimo em algumas áreas e desânimo em outras. Agora, para alguns de nós, talvez o problema esteja pior, né? Eu já passei por situações assim e já conversei com muitas pessoas que parece que tudo estava mal, parece que a vida inteira estava indo por água abaixo, parece que não tinha uma área da vida dela que ela estava com força, que ela estava com graça. E é complicado, às vezes, quando a gente passa por uma situação dessa, é importante a gente até visualizar outras coisas mais, que eu, inclusive, quero compartilhar nos próximos minutos aí de tempo de conversa que a gente vai ter. Mas, queridos, abra o seu coração. Essa foi minha introdução. Eu espero que eu tenha comprado a ideia de você prestar atenção nos próximos minutos, porque essa é a luta que a gente vai ter durante o resto da nossa vida. Não tem como a gente fugir disso. Todos os dias, Satanás, pessoas, circunstâncias, que nem tem a ver com Satanás também, vão tentar nos desanimar, tirar nossas forças, parar, fazer a gente parar de fazer o que devia fazer. E o problema de a gente deixar isso acontecer é porque, literalmente, se nós vivermos uma vida desanimada, nós não vamos alcançar o propósito de Deus para a nossa vida. Queridos, que tremendo que foi a nossa, né, a nossa última série, Descobrindo o Meu Propósito. Quem gostou dessa série, levanta a mão. Foi uma série poderosa, eu fiquei muito feliz com os frutos dessa série. Tantos testemunhos a gente tem ouvido. Querido, eu quero complementar a ti. Se nós não aprendermos a guardar o nosso coração para manter o nosso ânimo, nós não vamos cumprir o nosso propósito. Nós não vamos alcançar o nosso alvo. Nós não vamos conseguir cumprir aquilo que Deus quer que a gente cumpra. Porque uma pessoa desanimada, ela também é uma pessoa parada. Uma pessoa desanimada, ela também é uma pessoa sem velocidade. Uma pessoa desanimada é uma pessoa que não consegue amar. Uma pessoa desanimada é uma pessoa que não consegue servir, é uma pessoa que não consegue, muitas vezes, desenvolver um casamento saudável. O desânimo, a falta de força, e outras, né, palavras que a gente poderia dar para esse problema que é geral, que afeta todos nós. A gente precisa abrir os nossos olhos para entender que o desânimo ele precisa ser vencido. A gente precisa vencer a falta de força. Eu posso ficar parafraseando outras palavras para tentar pegar você e você entender. Eu não sei você, eu todos os dias da minha vida eu luto contra o desânimo. Alguns dias é mais difícil, outros é mais fácil, mas a gente luta contra isso. Eu quero que você preste atenção, que a gente vai começar a falar agora de uns princípios muito preciosos. Então vamos lá. Uma frase muito legal aqui, ó. Estar animado, olha só que legal, é o fruto da visão positiva que nosso coração e mente conseguem acreditar. Então, preste atenção na palavra visão, porque a gente vai com ela até o final da mensagem e no final da mensagem eu tenho certeza que muita coisa vai fazer sentido para você. Então, estar animado é fruto de uma visão positiva que o nosso coração e a nossa mente conseguem acreditar. Então, o desânimo é a cegueira da visão profética de fé que podemos permitir acontecer por alguns fatores que agora eu quero começar a numerar para você. Primeira coisa que constrói o desânimo na nossa vida. Desculpa, primeira coisa, eu vou primeiro começar o oposto. Primeira coisa que constrói o ânimo na nossa vida e restaura o ânimo. Eu quero, inclusive, aproveitar que hoje é Dia das Mães para honrar minha mãe com esse primeiro princípio, porque eu sempre vi isso na vida dela e isso sempre me marcou. Cris, a primeira coisa que eu e você a gente precisa para vencer o desânimo, preste atenção. Eu sei que muita gente aqui, a maioria está lutando contra o desânimo. Às vezes, falta da vontade de viver. Eu já passei por dias que eu fiquei até com vergonha de falar o que eu sentia. Parece que até a vontade de viver, às vezes, foi embora de mim, às vezes. Queridos, a gente tem que ser sincero. A gente é ser humano. A gente passa por problemas que, às vezes, a gente não sabe nem de onde vem o sentimento. Não quero que você levante sua mão, mas eu tenho certeza que talvez 100% de vocês já receberam a visita de sentimentos que você nem sabia de onde vinha. Às vezes, eu estava conversando com um amigo meu e ele falou assim, Lucas, cara, essa semana veio um sentimento de morte na minha vida, uns pensamentos de me matar, e eu nem sei de onde veio os pensamentos. Não passei por nada nem difícil, só veio. Uma sequidão, um sentimento de solidão, uma falta de vontade de fazer as coisas acontecer na vida. Querido, Satanás, ele nos ataca, a Bíblia fala em Efésios o seguinte termo, que ele nos ataca com dardos inflamados. Esses dardos inflamados são coisas espirituais que são direcionadas à nossa vida pelo reino do Espírito, né? E lá o apóstolo Paulo está falando na igreja de Éfeso a respeito da importância de nós vestirmos uma armadura da fé, que eu tenho certeza que a maioria de vocês conhece, né? Ele começa a parafrasear lá, capacete da salvação, coraza da justiça, cinturão da verdade, calçar os pés com preparação no evangelho da paz, se colocar o escudo da fé, a espada do Espírito. O apóstolo Paulo ele fala dessas ferramentas, né, que na figura de linguagem de cada um desses pontos da armadura servem para proteger o nosso coração, para vencer esses dardos. Queridos, esses dardos não são de Satanás verdadeiramente ele tentando atirar no teu corpo, é na tua mente, é no teu coração que a guerra está sendo travada. E a maioria das vezes, sem a gente perceber, Satanás ele está colocando tristeza, angústia, decepção, amargura nos nossos corações. E quando vê, a gente está desanimado. A gente não quer mais fazer as coisas que Deus quer que a gente faça. A gente começa a viver uma vida medíocre. A gente começa a viver com peso. Tudo começa a ficar difícil. A fé foge de nós. A incredulidade nos visita. Eu já passei por tantas vezes isso, meus irmãos. Meu objetivo não é ficar aqui... falando da minha vida, mas eu já passei por fases da minha vida, graças a Deus, tão bem no meu passado, mas eu já passei por fases muito difíceis nas minhas emoções. Eu lembro de um tempo da minha vida, alguns anos atrás, que até antidepressivo eu tomei, porque eu estava tão mal com algumas coisas que eu estava vivendo, que eu precisei até de remédio, porque o meu sistema nervoso ele não estava superando, ele não estava aguentando. A verdade é que nós somos humanos, nós passamos por coisas que a gente não espera. A gente passa por decepção, tristeza, tanta coisa. E às vezes a gente precisa de ajuda espiritual, de ajuda natural. E nós precisamos, o primeiro princípio, se você está anotando, se você quer vencer de uma vez por todas o desânimo na sua vida, eu sei que ele vai tentar te visitar, mas você vai vencer. Seja uma pessoa grata. A gratidão é uma das coisas que mais vence o desânimo na nossa vida. É engraçado. Eu e a Márcia, né? A gente é muito carinhoso um com o outro. Quase todos os dias, para não dizer todos, eu abraço ela e eu oro para Jesus dizendo assim: Jesus, obrigado pela minha esposa. Obrigado pela mulher que o Senhor me deu. É a melhor mulher do mundo. Eu vou enchendo ela de amor ali. A minha mãe, antes de eu casar, ela falou assim: Lucas, a mulher é que nem uma flor. E aí você tem que ver se todo dia a flor está regadinha. Porque às vezes a flor ela fica seca muito rápido. E daí eu aprendi isso aí, eu descobri que é verdade. Né? E às vezes eu fico perguntando para ela, tá regada aí a flor? Tá, então beleza. Mas sabe, queridos, tem dia que a gente não tá tão legal assim, como todo casal do planeta Terra. Tem dia que rolou um fightzinho, tem dia que rolou uma indiretazinha, né? Tem dia que rolou aquele esquema. Às vezes eu confesso para você que com um pitadinha de sarcasmo, eu vou lá e abraço ela igual, e às vezes a gente está meio se espinhando ali, mas eu abraço ela igual e eu falo a mesma coisa, eu falo: Deus, obrigado pela minha esposinha, obrigado pela mulher que você me deu. E ela começa a me olhar torta, assim, que ela é baixinha, né? Ela começa a olhar torta, assim, ó, você está falando sério ou está brincando? Aí eu falo: não, estou falando sério. Mas, querido, como é poderoso você agradecer a Deus por tudo na sua vida. Tudo, 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 tudo. Como é poderoso você todos os dias gastar tempo dizendo: Deus, obrigado pela minha igreja, obrigado pela minha família. Você está odiando teu trabalho, não aguenta mais teu chefe. Deus, obrigado pelo meu trabalho, obrigado pelo lugar que o Senhor me deu para sustentar minha casa. Obrigado porque o Senhor me deu saúde, obrigado porque o Senhor me deu uma perna para poder caminhar e trabalhar. Sabe, queridos, presta atenção, isso aqui é batata. Quando a gente perde a gratidão, é só questão de tempo para o desânimo entrar no nosso coração. Até rimou, não era para rimar. Mas é a maior verdade. Se você não tem uma vida de gratidão, você vai cair facilmente no desânimo. Mas a gratidão te tira desse buraco. Lá em Salmo 118, 24, e agora eu quero fazer a minha pequena homenagem aqui para minha mãe. Quer dizer, esse versículo, eu vi a minha mãe desde quando eu era um bebê, quando eu comecei a lembrar... De ter lembrança na minha vida, eu lembro da minha mãe acordando. Na maioria das vezes eu ouvi ela falar isso lá do meu quarto, e ela lá no quarto dela, eu ouvi aquele barulhão, ela abrindo a cortina rápido assim, tchá! Aí ela falava: esse é o dia que o Senhor fez, alegremos e nos regozijemos no Senhor. Todos os dias, todo santo dia. Parece que se ela não falasse isso, ela não podia fazer mais nada. Ela levantava e sempre ela falava e falava alto: esse é o dia que o Senhor fez, alegremos e nos regozijemos no Senhor. Está aí, em Salmo 118, 24. Lá em Salmo 50, 23, a Bíblia diz assim: quem me oferece sua gratidão como sacrifício me honra, e eu mostrarei a salvação de Deus ao que andar nos meus caminhos. Querido, nunca mais se esqueça disso. Você quer sair da depressão? Eu sei, tem um monte de gente aqui desanimado. Você está desanimado com o teu ministério, você está desanimado com a igreja, a gente já vai entrar nesse ponto. Você está desanimado com o teu casamento, com a tua vida financeira. Você está desanimado com a tua própria vida. Lucas, eu não estou bem. Ó, um antídoto para você começar a vencer de uma forma que você nunca venceu o desânimo. Começa a agradecer. Começa a agradecer. Começa a louvar a Deus. No meio do teu dia, Deus, obrigado. Eu sei o que o Senhor está fazendo. Eu sei o que o Senhor está movendo. Deus, muito obrigado pela minha vida. A gratidão é um dos maiores antídotos para a gente vencer a depressão e muitas vezes a própria tristeza. Segunda coisa que tem o poder de renovar e restaurar o nosso ânimo, conhecer a vontade e a palavra de Deus. Em Números 14, a gente lê a história de um homem chamado Caleb e um outro chegado dele chamado Josué. E o que é interessante, queridos, dessa história é porque, eu não tenho tempo para ler, mas Moisés, ele tinha enviado 12 homens para espiar uma terra que eles queriam conquistar. Como toda pessoa que quer conquistar um lugar, ela quer conhecer o inimigo. Se até o time, o técnico do jogador de futebol manda estudar o outro time, imagina se você vai para uma guerra se você não quer estudar a pessoa que você vai atacar. E ele mandou 12 caras lá. E a Bíblia fala que quando esses camaradas voltaram, eles voltaram horrorizados. Moisés chegou e falou assim, fala o primeiro. Aí o primeiro falou assim, Moisés, o negócio é o seguinte, cara, o pau vai comer, nós vamos levar um cambal danado, acho que a gente não deve pular. Sério? Sério. E o segundo, o que você acha? Homem do céu, eles têm umas armas lá que eu nunca vi na vida, não sei como é que construíram, não sei como fizeram, mas ó, eu acho que se nós pular, nós vamos morrer. Eu, por mim, o voto é não. E o terceiro, o que você acha? Ih, homem do céu, é pular para apanhar, não vai ter jeito, vai ser pior do que, olha, não vamos. E o quarto, mesma coisa. E o quinto? Aí, de repente, chegou em Josué. José falou, olha, eu acho que dá. Eu acho que Deus é bom, vai deixar. Mas quando chegou em Caleb, ele quase mostrou uma indignação com o que todo mundo tinha falado. Ele disse assim, certamente o Senhor vai nos abençoar, certamente Ele nos dará vitória. Deus, Ele nos prometeu, as promessas de Deus, elas são reais. Eu tenho certeza que nós vamos vencer, vamos pular, vamos alcançar, vamos avançar. Números 14, 24. Olha só o que a Bíblia fala de Caleb. Todavia, meu servo Caleb, visto que demonstra ter outro espírito. O que é outro? Outro é diferente de um. Se eu olho para você e falo assim, tem outra estrada, porque tinha uma estrada principal, agora tem outra. Se o Espírito Santo de Deus está falando sobre Caleb, que ele teve outro espírito, é porque está comparando o espírito dele, a visão dele, com a visão dos outros caras. Então, a Bíblia diz assim, visto que demonstra ter outro espírito e me segue com confiança e integridade, eu o farei entrar na terra que foi observar e seus descendentes a herdarão. Porque Caleb conhecia a vontade de Deus. Ele não desanimou diante da altura dos seus inimigos. Muitos de nós estamos desanimados porque nós estamos dando mais atenção ao tamanho dos nossos gigantes, problemas e situações do que às promessas de Deus, meus irmãos. Nós precisamos permitir que a palavra de Deus, ela determine o que a gente acredita. Lembra o que eu falei na introdução da mensagem? No final, eu vou finalizar encurtando esse negócio. Mas lembre, o teu ânimo é completamente proporcional à tua visão da vontade de Deus e da tua visão profética de Deus para a sua vida. Terceiro princípio, eu falei que eu tenho que correr, não vou poder assim, discutir muito. Terceiro princípio, ande com as pessoas certas. Querido, o que seria de Jairo se ele tivesse resolvido não seguir Jesus, não caminhar com Jesus, não chamar Jesus para estar do lado dele no dia que a filha dele morreu? A filha dele morreu, cara. Jesus ressuscitou a menina. A Bíblia fala que Jairo era um principal lá da sinagoga, um cara importante. Ele encontrou Jesus, ele viu que a filha estava mal em casa, ele saiu correndo. Ele encontrou Jesus, quando viu Jesus, se jogou nos pés de Jesus e falou, Jesus, minha filha está muito ruim em casa, está a ponto de morrer. Aí ele disse assim, uma declaração de fé, mas eu sei que se o Senhor for comigo e lá na minha casa, ela vai viver. Jesus, ele se agradou tanto da fé de Jairo que ele falou, eu vou, eu nem sei quais eram os planos de Jesus ali para tarde, mas ele falou, não, cancela tudo aí, Pedro, eu vou com esse homem na casa dele. Aí o contexto bíblico de Marcos capítulo 6, tem até aquela mulher que tinha um fluxo de sangue há 12 anos, na jornada, ela passa no meio da multidão, encosta em Jesus, ela é curada. E a Bíblia fala, queridos, olha que coisa interessante, que assim que essa mulher foi curada, um dos servos de Jairo chegou e disse assim, Jairo, não incomode mais o mestre, a tua filha já faleceu. Marcos capítulo 6, versículo 36, olha só o que Jesus fez. não fazendo caso do que eles disseram. Jesus disse ao dirigente da sinagoga, olhou bem no olho do grão de Jairo e falou assim: Jairo, olha para mim, não tenha medo, creia somente. Querido, eu espero que o que eu estou falando aqui você não tenha vivido. Mas se você já viveu a perda de alguém que você amava muito, você sabe o que você sente na hora da notícia. Você imagina o que, que Jairo sentiu. O camarada olhou para ele e falou assim: tua filha acabou de falecer. Eu acho que ele perdeu as pontas das pernas, não sei se caiu no chão. Com certeza começou a chorar. Talvez ele viveu um mix ali de emoção, cabeça esquentou, as mãos tremeram. A gente não sabe qual foi a reação, mas a gente sabe que foi intensa. Mas porque ele estava andando com a pessoa certa. A pessoa certa olhou para ele e disse assim: tira os teus olhos da desesperança. Não deixe o medo entrar no seu coração. Se levanta e vamos caminhar. Não temas, continue crendo. Somente creia. Meus irmãos, desculpa falar isso de uma forma tão direta, mas uma das coisas que mais pode trazer desânimo para a sua vida é andar com as pessoas erradas. Porque pessoas erradas na nossa vida, elas não constroem, elas destroem. E nós precisamos buscar pessoas certas. Aqui na nossa igreja, na sua célula, tenho certeza que está cheio de pessoas onde Deus vai usar para te animar. Talvez essas pessoas estão até perto de você. Um dos maiores mecanismos de ânimo, queridos, na nossa vida é o nosso próprio casamento. Quantas vezes eu estou meio desanimado, minha esposa percebe, ela olha para mim e fala: que é que deu? Que é que deu que você não está bem? O casamento é legal que chega uma hora que você sente até o compasso da respiração do outro diferente, já estranha. E ela olha para mim e fala: que é que deu que você não está conseguindo dormir direito? Às vezes eu estou lá preocupado com uma conta que eu tenho que pagar, estou preocupado com uma situação que está acontecendo, uma situação com uma pessoa da igreja, um fight que está rolando, eu estou lá perdendo minha paz. E ela fala: não, Deus vai trazer milagre, Deus já fez uma vez, olha só o que aconteceu aquele dia, tu lembra? Deus fez. Às vezes é o contrário, eu olho para ela, eu sinto que ela não está legal, o que que deu? Aí eu vou lá, tento ajudar, não, vamos orar, vamos buscar Deus. Querido, como é precioso você não estar sozinho na hora do desânimo. A Bíblia fala que não é bom que ninguém ande só, porque quando cai, não tem quem o levante. O problema de você andar sozinho não é quando está tudo bem, é quando as coisas começam a ficar ruim. O problema de você estar sozinho não é quando tudo está dando certo, é no dia mal. E o próprio apóstolo Paulo fala lá no livro de Efésios a respeito do dia mal. Ele, inclusive, dentro do contexto daquela armadura que eu acabei de falar antes ali, ele fala para que vocês suportem no dia mal. Leia lá na sua Bíblia, Efésios capítulo 6. Ele fala para suportar no dia mal, no dia que o pau quebra, no dia que a notícia ruim chega, no dia que a coisa está difícil. Meus irmãos, o desânimo, a falta de vontade, a falta de força, a falta de visão, a falta de acreditar, ela vai tentar visitar você todos os dias da sua vida. Se você deixar que pessoas de Deus estejam perto de você, elas vão te levantar do chão como Jesus levantou Jairo. E você vai continuar caminhando em nome de Jesus. O terceiro princípio que eu quero compartilhar, quarto, desculpa. Nós precisamos profetizar sobre o nosso desânimo. No livro de Ezequiel, capítulo 37, nós não vamos abrir, mas nesse capítulo é narrado uma das histórias mais poderosas que a gente lê na Bíblia a respeito do que é a visão profética. Se você conhece essa famosa visão de Ezequiel, Deus leva ele no espírito para um lugar, no espírito significa que não aconteceu de verdade, foi uma visão espiritual, mas Deus leva Ezequiel para esse lugar onde tinha um vale de ossos secos. Querido, a Bíblia fala que não dava de ser contado o número de ossos, muito menos o número de pessoas que podia dar aqueles ossos tudo. E a Bíblia fala, querido, de forma poderosa, que Deus, ele literalmente começou a soprar as palavras que Ezequiel deveria só repetir. O objetivo de profetizar não é você criar o que você quer dizer, é você repetir o que Deus está falando. E ele começou a falar o que aqueles ossos deviam fazer. Ossos, fiquem de pé, que se junte os nervos, que se junte os músculos. Ele começa a falar tudo o que deveria acontecer para aqueles ossos. E ele vai falando até se tornar um exército, que a Bíblia fala que não podia ser contado, do tanto de homens desse exército que Deus coloca diante de Ezequiel, que nasceu daquele mar de ossos secos. Qual que é o princípio, meus irmãos? Eu aprendi na minha vida, dentro de uma escola profecia que eu fiz com o pastor Dani Bonilla, um homem de Deus, infelizmente faleceu de Covid alguns anos atrás. Um homem, eu acho que ele já veio ministrar na nossa igreja, um grande homem de Deus. Ele é o pai da Érica, que vocês conhecem, teve aqui o ano passado, em novembro, ali, o Daniel e a Érica. E, meus irmãos, eu nunca me esqueço, ele dando uma aula sobre profecia, ele disse assim, a profecia, ela tem o poder de prever o futuro, mas, principalmente, a profecia, ela tem o poder de causar o futuro. Então, muitas vezes, na Bíblia, a gente encontra essas duas formas de profecia. Muitas vezes, os profetas, principalmente do Velho Testamento, eles falavam aquilo que ia acontecer. Muitos deles diziam, ó, vão ter tempos de seca, vão ter tantos anos de seca, depois tantos anos de fartura, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Tantas profecias só anunciaram o que ia acontecer e não tinha ninguém que podia fazer nada para que aquilo não acontecesse. Mas, meu irmão, na maioria das vezes na nossa vida, Deus ele vai usar o poder profético para que eu e você cause o futuro e a vontade de Deus na nossa vida. E é isso que nós precisamos entender. Meu querido, talvez você está aqui, você está destruído no teu casamento. Teu casamento, Lucas, eu estou desanimado no meu casamento. Começa a profetizar em nome de Jesus. Começa a dizer, meu casamento é um casamento de paz. Eu profetizo o nosso amor sendo renovado. Eu profetizo uma união nunca vista no meu relacionamento com a minha esposa. Você pode profetizar aquilo que você não está vendo. E quando você faz isso de acordo com a vontade de Deus, porque você lê a Bíblia, sabe que Deus quer que você esteja bem no teu casamento, você profetiza e literalmente a tua palavra tem poder. A Bíblia fala que o poder da vida e da morte está na língua e o que bem a utiliza come do seu fruto. Se eu e você aprender que a nossa boca ela tem o poder de criar o nosso futuro, não porque você tem poder, mas Deus ele pode agir através da sua autoridade. Por isso que a Bíblia fala que ele nos deu autoridade. Ore, Jesus mandou a gente orar, gente. Porque quando a gente ora, quando a gente profetiza, Deus ele começa a agir no nosso problema. Quantas pessoas aqui estão desanimadas no seu ministério? Lucas, não estou com vontade de ir para a cela. Lucas, não estou com vontade para a igreja, te confesso que chega domingão, vou me arrastando. Lucas, não estou sonhando mais com as coisas de Deus, não estou sonhando com Deus me usar. Homem do céu, estou com uma falta de vontade de evangelizar, de ler a Bíblia, de orar. Queridos, o desânimo tenta atacar todos nós, tenta atacar minha vida todos os dias. Todos os dias. Todos os dias eu sinto desânimo em algumas áreas e algumas atitudes que eu sei que eu deveria ter. Deus, ele quer abrir os teus olhos para você entender que algumas áreas de desânimo e tristeza que você tem, elas são reflexo da falta de você profetizar a vida de Deus sobre você. Quinto princípio, eu e você precisamos construir uma visão profética. Lucas, é a mesma coisa ou não é? Lá em 2 Coríntios 5,16, o apóstolo Paulo fala uma coisa muito interessante. Olha só o que ele diz. Assim que nós, olha só, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. E se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já não conhecemos mais deste modo. O que, que o apóstolo Paulo está falando, queridos? Olha que coisa poderosa. Se por um lado nós temos que literalmente profetizar a vida e a vontade de Deus sobre as áreas da nossa vida que estão debaixo de desânimo, por outro lado nós temos que construir uma visão, um contexto profético sobre outras. Tu imagina que Jesus, ele tinha os seus discípulos. E uma das áreas onde a gente vê Jesus claramente fazendo esse princípio foi com Pedro. Porque o nome de Pedro não era Pedro, o nome de Pedro era Simão, tenho certeza que você sabia disso. E chegou um determinado momento da vida de Pedro, que Jesus, vendo um pouco do crescimento dele, mas principalmente, ó, veja bem, principalmente vendo o que Deus via sobre Pedro, ele olha para Pedro e diz assim, Simão, eu estou confundindo vocês, né? O nome dele era Simão. Ele olha para Simão e fala assim, Simão, a partir de agora, ninguém mais vai te chamar de Simão, teu nome é Pedro. Ele olha para os discípulos, tudo correu regalado. Ô, louco, Jesus está mudando até o nome da negada. Aí Jesus olha para os caras e diz assim, ó, pessoal, o negócio é o seguinte, ninguém mais chama ele de Simão. O nome dele, a partir de agora, é Pedro. Pedro olhou, nossa. Ele sabe o que é Simão? Naquele tempo, o significado tinha muito mais sentido que hoje. Hoje a maioria de vocês fala com carinho, mas às vezes não sabe nem o significado do próprio nome. Dê um Google aí, pelo amor de Deus. Mas você tem que saber o significado do teu próprio nome. E naquele tempo, todo mundo sabia o significado do seu nome. Era uma coisa assim, muito forte. Então, Simão, se você for descobrir o significado do que é Simão, é caniço. Uma coisa instável, que quebra fácil, que o vento derruba, que o vento deita. E de repente Jesus, ele olha para Pedro e fala assim, você não é mais instável. Você, a partir de agora, é uma pedra. Porque Pedro significa pedra. Meus queridos, eu fico imaginando eu no coro de Pedro. Eu estava acostumado, todo mundo me chamava de Simão, vida inteira. De repente os caras começam a falar, ô Simão, opa, desculpa, Pedro. Toda vez que alguém chamava ele de Pedro, ele lembrava, eu não sou um caniço quebrado, eu sou uma pedra, eu sou estável. Eu posso carregar construções em cima de mim e elas não vão cair, porque eu sou estável. Eu sou um solo estável, eu não sou aquele que muda do dia para a noite, eu sou uma pessoa constante. E Jesus continua olhando para Pedro e toda hora dizendo, Pedro, venha cá, Pedro, faça isso. Ele esquece a palavra Simão, você não vê mais Jesus chamando ele de Simão. Queridos, isso é você ter uma visão profética. Quantas pessoas eu vejo, meu irmão, a mensagem vai esquentar. Ela vai esquentar bastante a partir de agora. Quantas pessoas eu vejo vivendo a sua vida, sem conseguir enxergar a figura profética de Deus para a sua vida, para a sua jornada. Querido, Deus já falou que você é santo. Eu sei que você pode estar vendo um pecado na rebeldia, mas para Deus, quando Ele olha para você, você é santo, irrepreensível, chamado por Deus. Deus chamou você. Se você abrir os teus olhos espirituais, você vai começar a ver Deus te chamando de coisas que você nem quer aceitar para a sua vida por causa da culpa e da condenação que você está vivendo. Eu sei porque eu já passei por isso. Satanás, a Bíblia chama ele de um acusador, e quando Satanás nos acusa, ele ataca a nossa identidade. O alvo de Satanás é quem você é, ele quer destruir a tua autoridade no reino. E por causa disso, ele começa a atacar a tua identidade. Olha o teu pecado, olha o teu passado, olha o que você fez, olha o que você deixou de fazer. E ele tenta colocar rótulos em você. E cada um dos rótulos que Satanás consegue colocar na sua vida, destrói um pouco mais da identidade de Deus em você, e adivinha? Te rouba a tua visão. O que vai acontecer? Desânimo, tristeza, falta de vontade, baixa autoestima. Que é o nosso alvo de hoje. Deus, Jesus, Ele quer que eu e você entendamos, meu irmão, que a identidade que Ele tem para nós é uma figura que no natural a gente não consegue ver. Sabe por quê? Porque eu sei que a gente ainda é meio labasco. Eu sei que a gente não chegou onde devia chegar. Eu sei que como Pedro, por mais que todo mundo estivesse profetizando que ele era uma pedra, tinha dia que ele voltava a ser Simão. Mas em nenhum momento Jesus permitiu que o nome dele voltasse a ser Simão. Jesus olhava para ele e dizia, você caiu, mas você é Pedro. Eu sei que você errou hoje, mas eu não vou mudar o teu nome. Você é Pedro. Queridos, quando você constrói uma visão profética sobre a sua vida, o desânimo de Satanás começa a cair em cada área que você começa a declarar essa visão profética. Próximo princípio. Persevere nas promessas do Senhor. Quando eu falei isso aqui, na hora, o Espírito de Deus me lembrou da história de José. José no Egito. Querido, José, ele passou por umas coisas muito difíceis. Ele teve um sonho onde os irmãos dele se curvavam diante dele e o serviam. Eu não sei, sinceramente eu não sei, não pode ser que ele fosse tão ignorante assim. Eu acho que ele, não estou dizendo que ele fez na maldade, mas pelo menos eu acho que ele foi um pouco, ele não foi tão sábio. Porque ele acordou no outro dia, chamou a piazada e disse assim, piazada, Deus me deu um sonho. Aí, ah, José, que sonho que foi esse? Tudo vocês se ajoelharam na minha frente. Imagina, meu amigo. Tudo vocês se ajoelhavam e eu tinha autoridade sobre a vida de vocês. Eles se encheram de tanto ciúme e raiva, de tanta raiva de José. Os caras também eram endemoniados, né? Para fazer isso com o próprio irmão, eles pegaram José, falaram, não, vamos lá fazer tal coisa, enganaram ele, chegaram lá, venderam o irmão como escravo para os egípcios. Pegaram um animal, mataram, pegaram o sangue do animal, vestiram a túnica de José e deram para o pai dele. Ó, pai, felizmente nosso irmão foi atacado por uma fera e morreu. Aí o pai dele nem sabia, acreditou na situação, chorou dias. E os irmãos dele sabiam que ele não tinha morrido. Aí começa uma trajetória, meus irmãos. Quando eu li a história de José, eu pensava assim, rapaz, eu no coro de José, o que ia ser de mim? Imagina, cara, você anda com Deus. José era o homem que andava com Deus. Você tem uma visão de Deus, você compartilha essa visão. Por causa disso, teus irmãos te vendem. Você começa a ser escravo. O escravo come mal, dorme mal, vive do pior. Mas a Bíblia fala, isso que é interessante, você lê a história de José, tu fica apavorado. Cris, na história inteira de José, a Bíblia fala que onde ele estava, independente do quanto injusto fosse, independente do quanto caluniador fosse, independente do quão aquilo fosse injusto para a vida de José, José dava o seu melhor. Ele era um preso, pois ele se tornou o melhor preso, começou a governar os presos. Depois ele teve a visão de né, porque ele, lá na prisão, ele conseguia trazer significado para o sonho da galera da prisão. Isso ficou famoso. Um dia Faraó teve um sonho, perguntou para um cara lá quem que podia desvendar o sonho. Lembraram de José, trouxeram ele para Faraó. Ele foi lá e desvendou o sonho de Faraó. Faraó gostou tanto do espírito de José, começou a dar cargo top para ele. Aí surgiu uma mulher endemoniada, que era a esposa do homem. Eu não sei, José talvez devia ser meio bonitão, mas diz que a mulher cravou os olhos em José de um jeito que quando ela estava sozinha com ele, ela pulou no cara. Porque José era um homem de Deus. A Bíblia fala que José deixou a mulher com a roupa dele, porque ela foi catando roupa, ele foi se desfazendo da roupa, e saiu correndo pelado. Olha a fidelidade desse cara. Ele pensou assim: meu Deus, corro pelado ou sou atacado pela essa louca? Corro pelado. Ele saiu correndo pelado, meus irmãos. Aí a mulher, muito sábia, né? Ela chegou e disse assim: ó, esse homem tentou me atacar e tentou me usar. E aí quem que a galera vai acreditar? No homem correndo pelado? Ou na mulher do faraó? Cadeia pro homem de novo. Quer dizer, esse homem viveu tanta injustiça, tanta tristeza na vida. Assim como você vive, perda, gente falando mal de você, gente caluniando você, gente traindo você. Imagina ser traído pelos irmãos, vivendo injustiça a vida inteira. Eu tenho certeza que muitos de vocês aqui já viveram tanta injustiça que a injustiça te deixou num lugar de desânimo. Pois José não deixou nenhuma injustiça colocar ele em lugar de vitimismo, muito menos de desânimo. Ele sabia quem ele era, ele não esqueceu das promessas de Deus para a vida dele. Por isso ele não tinha tempo para reclamar, ele não tinha tempo para falar mal dos outros, ele não tinha tempo para falar mal dos irmãos dele. Você, de forma surpreendente, não encontra um texto onde José está reclamando do que os irmãos dele fizeram. Ele não tem tempo para isso, porque ele sabe o que Deus pensa dele e ele sabe que as promessas de Deus vão se realizar na vida dele. Querido, isso é tão precioso. Por mais que eu não tenha colocado nas minhas anotações, você conhece a história de Abraão. Abraão, um dia Deus pediu uma coisa para ele que foi no mínimo louca, foi no mínimo assim ilógica. Deus tinha uma história tremenda com Abraão. Já foi difícil de Abraão ter o seu filho Isaque, foi uma luta que eu não tenho tempo para contar. Mas foi uma coisa assim que nem pela ciência tinha como. Foi um milagre aquele homem naquela idade ter aquele filho, ainda mais com sua esposa na mesma idade. Pois a Bíblia fala que quando aquele rapaz já era adolescente, Deus chega para ele, acorda ele no sonho e fala assim: ó, vem aqui que eu quero falar contigo. Sabe teu filho? Teu único filho? Aí ele enfatizou: sabe teu filho? Sei. Teu único? Sei. Sobe no monte que eu vou te mostrar e sacrifique ele para mim. Queridos, que sentido tem? Aí, olha só o poder da fé desse homem. Olha só o poder da fé desse homem. Lá no livro de Hebreus, tem uma hora que o apóstolo Paulo ele começa a fazer uma narrativa dos heróis da fé. Não sei se você já leu. Ele começa a falar de Abraão, fala de uns homens da fé. E daqui a pouco ele fala o seguinte, que lá no livro de Gênesis não está escrito. Não está escrito. Isso aqui foi ocultado no livro de Gênesis para ser revelado no livro de Hebreus. O apóstolo Paulo escreve assim: e Abraão, que tinha fé para que Deus ressuscitasse o seu filho dos mortos, não lhe negou a obediência. Querido, eu lembro que quando eu li isso, eu travei, porque quando eu li isso, eu tava lendo a Bíblia inteira. Então, a história de Abraão não estava longe da minha cabeça. Quando eu li isso, eu falei, pô, isso aqui não está escrito lá. Então, o cara acreditava que, independente de qualquer coisa, aquilo que Deus falou ia acontecer. Olha só, queridos, isso aqui não tem jurisprudência. Na história de Abraão, ele não olhava para trás assim, ah, já teve uma pessoa que ressuscitou, então tem outra aqui. Não, naquele tempo, Jesus não tinha ressuscitado Lázaro, nem o apóstolo Paulo tinha ressuscitado aquele rapaz que caiu da janela quando ele pregava. Ele não tinha nenhuma história para se embasar, mas a fé, por isso que ele é conhecido como pai da fé. O bicho era forte demais. A Bíblia diz que ele levantou o facão para o filho e ele tinha certeza, pode ser que eu mate esse menino agora, mas Deus não mentiu para mim. Deus não mentiu para mim. Querido, quantas vezes na nossa vida a gente vê coisas morrer? Você vê relacionamentos morrer. Você vê notícias ruins. Eu já passei por situações na minha vida que eu pensei, agora meu ministério foi. Agora não tem mais como eu prosseguir. Agora eu tô ralado. Agora foi, sabe o ditado, foi boi com as cordas? Agora foi. Pois a fé desse homem chamado Abraão era tão grande que ele dentro de si, ele pensava literalmente, eu vou levantar o facão, eu vou descer no coração desse menino. Deus não me mentiu. Se for preciso, ele vai ressuscitar esse menino à minha frente, mas a promessa que ele me fez vai acontecer. Queridos, ele foi tão confiante de obedecer a Deus que se você ler o texto bíblico, o anjo teve que correr no final para gritar para ele não baixar o facão no menino. Lê lá no texto, o anjo gritou, Eu imagino assim, que Deus mandou lá o anjo e falou assim, ó, vá lá, mas ó, não pife não, do céu, chegue no tempo. Aí o anjo foi lá, o bicho vai fazer uma moralzinha, né? Diz que o homem levantou o cutelo, que a Bíblia fala, e foi descer. O anjo teve que acelerar e gritar de longe. Ah! Aí parou assim. Agora o cara tá até... Eu acho que o anjo chegou até meio sufocado assim. Homem, tá louco, homem? Você ia matar mesmo o rapaz? Mas Deus mandou. Não, homem. Deus já viu que tu é homem velho de fé, tá saindo ali um bicho velho bom para você sacrificar, fique tranquilo. Mas, meu irmão, Abraão não negou. Sabe por quê? Porque, independente do que acontecesse, ele sabia, Deus não me mentiu. Tudo aquilo que Deus falou para você vai acontecer. Pode ser que pela tua e pela minha desobediência, isso não venha a acontecer. Mas se você buscar, não de ser perfeito, porque se fosse perfeito ninguém alcançava nada, mas se você buscar ser sincero e dar o seu melhor, tudo que Deus falou na sua vida vai acontecer. Se você esquece as promessas de Deus, o desânimo vem sobre a sua vida. A tristeza vem sobre a sua vida. Eu quero falar para as pessoas que já são crentes há mais tempo aqui. Tem gente que já está nessa casa há 10, 15, 20 anos. Muitas coisas podem ter acontecido com você na jornada dessa igreja e no teu ministério. E por algum motivo você pode ter, até numa boa, pensado que não, aquilo que Deus falou não é mais para a minha vida. Tudo que Deus falou na sua vida vai se cumprir. Não esqueça das promessas do Senhor. Não permita que aquilo que você acha que já morreu comece a construir na sua vida um peso de tristeza, de dor. Eu não consigo mais, eu não vou mais ser usado por Deus. Aquilo que Deus falou, a igreja que eu creio que eu ia implantar, o sonho que eu creio que eu ia gerar em Deus, o envio que eu ia ter, o ministério que Deus ia construir através da minha vida, morreu. Não morreu. O que precisa morrer é o nosso orgulho para a gente ir para a presença de Deus e continuar acreditando. Continuar crendo, meus irmãos. Eu quero finalizar minha mensagem virando a página. Porque se de alguma forma esses princípios que eu compartilhei com você falam sobre como a gente construir o ânimo, existem algumas coisas que têm o poder de destruir com o nosso ânimo e trazer desânimo. E a primeira delas é a amargura. Lá no livro de Hebreus, capítulo 12, versículo 15, a Bíblia fala assim, cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando a muitos. Tem muito versículo que fala sobre amargura. Eu gosto desse por alguns motivos. O primeiro deles é porque ele começa o versículo dizendo cuide. Se ele está falando que a gente tem que cuidar, porque é uma coisa corriqueira. Meu amigo, se eu vou enfrentar um inimigo, faz de conta que eu sou boxeador. Eu sei que é difícil imaginar isso, porque eu não tenho esse tipo, né? Mas faz de conta que eu sou. E eu vou lutar contra um cara. Se você conhece o cara que eu vou lutar, você vai chegar para mim e vai dizer assim, ó, Lucão, eu acredito em ti. Você é meu amigo, né? Eu acredito em ti. Cuidado com a direita dele. Por quê? Não, eu já vi a direita dele. Cuidado com a direita. Eu vou lutar com o cara ficando de olho na direita dele. O apóstolo Paulo conhece Satanás. Aí ele está falando assim, ei, cuidado com a direita de Satanás. Sabe qual é a direita de Satanás? Cuidado que ninguém se exclua da graça de Deus e que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação. E olha só o que o apóstolo Paulo fala. Contaminando a muitos. O problema da amargura é que quando ela não é tratada, ela influencia aqueles que estão à nossa volta. Queridos, a amargura pode vir através da decepção, pode vir através da dor, pode vir através da traição. Queridos, a amargura vem quando alguém fala mal de nós. A amargura vem quando alguém vem e calunia nós. A amargura vem quando, em vez de a gente receber ajuda, a gente recebe julgamento. A amargura vem quando a gente esperava que algo fosse acontecer e aquilo não acontece. A amargura vem quando a gente espera muito tempo por algo que a gente não consegue ver se concretizar. A amargura tem muitos caminhos para entrar na nossa vida. E eu vou confessar para você, a amargura é sem dúvida nenhuma a direita de Satanás. Se você perguntasse para mim assim, Lucas, o que mais tem trazido desânimo, falta de força? o que mais tem paralisado pessoas, o que mais tem tirado pessoas do reino de Deus e da igreja? Eu não hesitaria em te responder: a amargura. Queridos, nem a rebeldia, não estou dizendo que a amargura não é uma espécie de rebeldia, mas nem a rebeldia direta ganha da amargura, quando se diz respeito ao assunto de desviar crente e crente sair da presença de Deus. Eu nasci dentro da igreja. Se eu conheço essa artimanha de Satanás, eu conheço. A direita de Satanás para nocautear você é a amargura. Por isso eu quero te dizer, queridos, a palavra de Deus nos fala de Provérbios: guarde o seu coração acima de todas as outras coisas. Vê se esse troço não é importante. A palavra de Deus fala para você de tudo que você deve guardar, de tudo. Tem um monte de coisa que é importante guardar, mas de tudo que você deve guardar, a Bíblia fala: guarda o teu coração, porque dele procede todas as fontes da sua vida. Por que que você está triste? Por que que você está sem vontade de viver? Por que que quando chega de manhã você tem dificuldade de sair da cama? Por que que de vez em quando você permite que pensamentos de depressão comecem a entrar no teu coração? Sentimentos de solidão? Todos nós lutamos contra esses tipos de coisas. Alguns falam, outros não. Mas todos nós lutamos com isso, queridos. A amargura é a porta de entrada de Satanás para roubar a nossa força, para roubar a nossa visão, para a gente parar de enxergar aquilo que Deus quer que a gente enxergue de forma profética, na sua palavra, na sua vontade. A amargura é aquilo que vai cegar você, vai cegar o seu coração. E eu quero, queridos, avançar aqui num ponto que eu quero que você ouça com muito carinho, porque vai até parecer que eu estou sendo um pouco duro aqui, mas eu sou duro porque eu sei o potencial que isso aqui tem para a nossa igreja e para a nossa vida. Segundo ponto que você tem que cuidar para você não cair na tristeza: não ande na influência de pessoas amargas. Se o meu amigo lá em cima for muito rápido, ele vai conseguir me acompanhar. Vou ler uma carrada de versículo aqui. Provérbios 26, versículo 20. Sem lenha, a fogueira se apaga. Sem o caluniador, morre a contenda. Romanos 2, 1. Portanto, você que julga os outros é indesculpável, porque está condenado você mesmo naquilo em que julga, visto que você que julga pratica as mesmas coisas. Provérbios 16, 28. O homem perverso provoca dissensão, e o que espalha boatos afasta bons amigos. Provérbios 20, 19. Quem vive contando casos não guarda segredo, por isso evite quem fala demais. Levítico 19, 16. Não espalhem calúnias no meio do seu povo. Não se levantem contra a vida do seu próximo. Eu sou o Senhor. Querido, se você me perguntasse assim: qual que é a maior estratégia de Satanás para dividir a igreja, para tirar o ânimo e a força da igreja? Eu ia falar: a fofoca. Eu falo com todo carinho aos meus irmãos de Otacílio Costa. Eu amo aquela igreja, aquela cidade. Mas eu estou pastoreando Otacílio Costa há 12 anos. Se você conhece um pouco da igreja, da cidade de Otacílio Costa, existe uma cultura muito forte de fofoca. Mas aquela cidade é uma benção. Meu Deus do céu, a cidade é pequena, todo mundo sabe quem já pegou quem, quem já traiu quem, todo mundo sabe quem deve para quem. É uma coisa, eu não sou de lá, né? Então não conheço o povo. As pessoas chegam na igreja, é a primeira vez delas na igreja, elas levantam a mão, mas não é a primeira vez na vida de ninguém lá dentro. Pessoas chegam lá, tá vendo quem chegou ali, é aquele lá que traiu a esposa semana passada. Todo mundo sabe da vida de todo mundo. Meus irmãos, eu estou há 12 anos pastoreando aquela igreja junto com o pastor Adair. Eu já passei por, no mínimo, umas 12 ondas de fofoca dentro da igreja que quase acabaram com a nossa igreja. De eu ter que ficar indo para lá toda semana, sentando com o povo, conversando, admoestando, exortando. E em cada uma dessas vezes eu percebi a estratégia de Satanás. Eu percebi o que Satanás está tentando fazer. E sabe o que eu descobri? Eu quero compartilhar com você algumas coisas que eu descobri na minha jornada. Isso aqui é a senhora Tacília, que em Lares, graças a Deus, não tem. Mas sabe o que eu aprendi na minha trajetória lá? Quando a gente fala de alguém, a gente atrai pessoas amargas para andar conosco. E quando a gente anda com pessoas amargas, a nossa visão, ela baixa para a terra. E você não consegue mais enxergar o que Deus tem para você. Quantas pessoas eu conheço? Quantas pessoas eu conheço que a vida não vai para frente? Está toda hora cambaleando, o ministério não vai, toda hora amargurar, toda hora... A vida não vai. Por quê? Porque quando está com os outros, está falando mal. Meu irmão, deixa eu te falar uma coisa. Nós só podemos falar de outra pessoa se você está ativamente responsável, preocupado e fazendo alguma coisa para ajudar ela e resolver o problema dela. Se esse não é o teu caso, com todo respeito, feche a sua boca e ore por essa pessoa. Ah, Lucas, mas essa pessoa pecou. Ela pecou, então ore por ela, ajude ela. A Bíblia fala, se você vê um irmão que caiu, vós que sois espirituais e que acham que tem toda a revelação de Deus, orem por essa pessoa, converse com ela, ajude ela a levantar. Quantas pessoas a Bíblia fala? Você acha que isso aqui não é sério? Devia ter colocado na tela, tem um versículo que Jesus diz assim, 6 coisas eu não gosto, mas a sétima eu abomino, quem sabe? Aquele que causa inimizade entre os irmãos. Toda vez que você levanta e abre a tua boca para falar de alguém, seja o que for, você não percebe, mas você está criando um muro entre a pessoa que você está falando e essa pessoa. E muitas vezes você não percebe porque isso está tão incluído já na tua cultura de vida, isso está tão incluído já no teu caráter, que você nem percebe mais quando você está sentado lá na tua rodinha de amigos e fala, pois é, sabe essa pessoa? Ah, ela é assim mesmo, a atitude dela é essa, ah, isso, é aquilo. Você pode estar certo em tudo o que você está falando, meu irmão. Mas o amor de Deus não está sendo resplandecido através da sua vida. E o que você está causando é divisão e você está causando desânimo. Sabe de uma coisa que eu sei que você vai concordar comigo? Poucas coisas desanimam mais uma pessoa do que quando ela sabe que alguém falou mal de você. Eu não sei se você já passou por isso. Eu já passei. E como dói. Quando alguém chega para mim, quando alguém chega para você e fala assim, poxa cara, estão falando de você. Pode até ser verdade, mas como dói. Quando ao invés de a pessoa chegar para você e falar, ei, cara, eu sei que você não acertou, mas eu te amo e eu quero estar aqui orando por você e te exortando. Mas não, a pessoa decide falar mal. E por causa disso, ela começa a levantar amargura, raiva e dissensão em outras pessoas com respeito para você. Por isso que muitas pessoas saem da igreja. Eu sou pastor, quantas pessoas eu já sentei para tentar trazer de volta para a igreja e a pessoa me falou assim, Lucas, o que eu vou fazer lá na igreja? O pessoal só fala mal dos outros. Parece que dentro da igreja a pessoa é pior que fora da igreja. Por quê? Não que isso seja verdade, mas porque ela foi exposta a uma situação onde falaram dela ou ela viu alguém falando de alguém, ela olha para aquilo e ela o quê? Desanima. Queridos, um dos maiores motivos pelo qual muitas pessoas não voltam para a igreja, não estou vitimizando elas, elas que criam vergonha na cara, faz que nem o filho pródigo e volte. Mas a maioria das pessoas que não voltam para a igreja, elas não voltam porque falaram mal delas. E até podia estar certo, mas em vez de a gente amar, a gente julgou. Quando a gente fala de alguém, a gente está matando uma pessoa. Se você quer que a vida seja gerada em você, faça uma aliança com a sua língua. Eu nunca vou falar de ninguém, não importa o contexto. Eu fiz uma aliança comigo, por isso que ninguém vem falar mal de ninguém para mim. Uma vez, numa pregação, eu disse assim, ó, se você abrir o erro de alguém para mim, tá certo que eu sou pastor, tem alguns contextos que é diferente. Mas se alguém vem abrir um erro de alguém, só por falar, você tem 3 dias para ir falar com essa pessoa que você sabe disso e para tentar ajudar ela. Se você não for em 3 dias, eu vou. Aí eu chego lá e digo assim, aquela pessoa falou isso de você. E eu tô aqui para te ajudar. Ela não teve coragem, mas eu tenho. Ninguém mais veio falar mal de ninguém para mim, acredita? Por quê, meus irmãos? Porque as pessoas elas são orgulhosas, querem falar dos outros porque estão dispostas a ver o cisco no olho do outro, mas não ver a trave no seu olho. Mas quando a gente ama, a gente quer restaurar a vida das pessoas. Quando a gente ama, a gente quer ter a unidade que Deus nos chama a ter na casa de Cristo. Não é à toa que muitas pessoas estão com o ministério morrendo, estão desanimados, estão dizendo que a igreja não tem jeito, estão dizendo que a igreja não vai mudar. Estão dizendo que o ministério não vai acontecer, porque elas têm participado de rodas, onde elas acham que são espirituais, e são de revelação, mas não são. São de morte, e Satanás, de forma sorrateira, está usando isso para tirar a tua visão do que Deus tem para a nossa igreja, para a tua vida, para o teu ministério, para a tua casa, para a tua família, e para tudo que Deus quer construir através de você. Desculpa, querido, subiu o caldo. Eu sei que eu joguei muita maisena, e o negócio está até difícil de engolir. Mas eu estou falando isso para o bem seu, por bem da igreja e do seu futuro. Porque aquilo que mais pode, ouça bem, aquilo que mais pode prever o seu futuro são os pensamentos e as palavras que saem da sua boca. Tu quer prever o teu futuro? Você não precisa ir em cartomante. Você quer prever o futuro? Não vá em bola de cristal. Comece a avaliar o que você está pensando e comece a avaliar o que está saindo da tua boca. Você vai prever o teu futuro rapidinho. Porque o que sai da tua boca lidera o teu caminho. Pessoas que criticam, murmuram, falam dos outros, andam com pessoas amargas, elas se juntam, elas criam uma crosta. O ministério fica infrutífero. Você sabe o que aconteceu com a esposa de Davi quando ela confrontou e riu da dança dele para Deus? A maldição sobre ela é que ela nunca mais teria filhos. Quando nós criticamos as pessoas e falamos dela, a primeira coisa espiritual que acontece sobre nós é nós não conseguirmos mais gerar o ministério. Aí as coisas não vão mais para frente, não vão mais para frente, não vão mais para frente. O que está acontecendo, Lucas? Meu ministério não vai, minha célula não vai. O que está acontecendo, Lucas? Eu não consigo ganhar ninguém para Jesus, eu oro, parece que nada acontece. Sabe o que está acontecendo? Você está permitindo que palavras de morte saiam da sua vida. E você espera que a vida de Cristo flua da onde? Meus irmãos, não é à toa que eu estou pregando isso aqui. Na minha opinião, uma das coisas que mais constroem desânimo, tristeza, falta de força, pessoas desanimadas, pessoas para baixo, caminhando com peso na vida, todo dia aquele peso, aquele peso, aquele peso, você perdeu a visão de Deus para você. Você permitiu que através das palavras que estão saindo da sua boca, você afaste a visão profética e espiritual de Deus para a sua vida. E por causa disso, tudo que você consegue enxergar, o que Satanás quer que você veja. Como é que a gente vai avançar assim, meu gente? Eu vou falar para você, eu já deixei Satanás influenciar muito o que eu penso. Sobre a nossa igreja, sobre a nossa cidade. Olha, gente, eu já me amargurei muito, muito na minha vida. Mas graças a Deus, que uma vez eu estava lendo a história de Jesus morrendo na cruz. E de repente eu li que Jesus, no meio da dor, no meio da dificuldade, no meio do pior momento da vida dele, crucificado, ele disse assim: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Cris, eu fiquei louco quando eu li isso. Fiquei brabo. E eu orei para Deus e disse assim: Deus, como é que Jesus falou isso? Uma pessoa, quando ela crava uma coroa de espinhos na cabeça de uma pessoa, ela não sabe que dói? Uma pessoa, quando, desculpa o termo, mas joga um catarro na cara do outro, a pessoa não sabe que isso ofende? A pessoa, quando salta dando chicotada nas costas, julgando, crucificando uma pessoa inocente, sem lógica alguma, como é que ele não sabe? Aí Deus falou comigo. Ele disse assim: Lucas, quando Jesus falou que essas pessoas não sabiam o que faziam, não é porque elas não tinham a consciência humana do ato delas, mas é porque elas não conheciam o meu amor e não tinham a revelação espiritual de nada do que está acontecendo. Pessoas vão continuar falando mal de você. Pessoas podem continuar caluniando você. Pessoas podem continuar criando muros entre você e outras pessoas. Mas se você tiver o coração e o caráter de Cristo, nenhuma dessas coisas vai te desanimar. Nenhuma dessas coisas vai fazer você parar, porque você sempre vai orar: Deus, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Você vai ter compaixão, você vai amar cada uma dessas pessoas. Queridos, e quando você chega nesse lugar de maturidade, Deus começa a fazer a graça dele crescer sobre a sua vida e você começa a viver num favor de Deus que você não conhecia antes. Quando você começa a fazer a oração de Jesus sobre todos aqueles que te caluniam, que falam mal de você, que te traem, e você continua dizendo: Jesus, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Jesus, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Meus irmãos, como essa mensagem é importante. Nós vamos vencer o desânimo, o cansaço, a falta de vontade em nome de Jesus. Mas nós precisamos conhecer o nosso inimigo. Nós precisamos conhecer as artimanhas de Satanás. Nós não podemos viver a nossa vida aquém da realidade espiritual. Se existe um dardo inflamado do maligno para desanimar você, tirar a tua vontade de investir no teu casamento, tirar a tua vontade de investir no teu ministério, tirar a tua fé de acreditar na casa que você serve, é a amargura, é o ressentimento e é as rodas de contenda e fofoca. Guarda o teu coração acima de todas as coisas. Meus irmãos, eu quero finalizar contando uma história que para mim é uma das que mais me anima na Bíblia. Uma vez Davi, ele estava com seus guerreiros. E ele saiu para guerrear. Mas o que os caras fizeram foi uma pegadinha do malandro. Quando eles voltaram para o seu lugar, os inimigos tinham vindo pelo outro lado. Eles tinham levado as crianças e tinham levado as esposas de todos os soldados, de todos os guerreiros de Davi. Querido, não sei se você conhece o texto, mas a Bíblia narra que aqueles homens choraram até não ter mais forças para chorar. Eu não sei se você já passou por isso. Eu já passei umas 2, 3 vezes. Onde não tem mais lágrima. As glândulas sudoríparas ali que deviam largar lágrima, não tem mais. Não, já desidratou, não tem mais lágrima para sair. Não tem mais força. Sabe aquele barulho de choro que a gente faz quando está chorando? Não sai mais. De tanto que você chorou, não tem mais nada. Esse era o estado desses homens, de tristeza, de desânimo. Uns pensando em acabar com a vida. Outros achando que tudo tinha acabado. De repente, olha a situação. De repente, lê na sua Bíblia se você não acredita em mim. De repente começou a sair um burburinho ali no povo. Centenas de homens. Começou a ser um burburinho. Começaram a falar que queriam matar Davi. Seus próprios homens começaram a falar sobre matar Davi. Porque eles começaram a dizer, foi culpa de Davi. Se nós não tivéssemos obedecido a Davi, nós ainda teríamos nossos filhos, teríamos nossas esposas. Querido, Davi estava numa das piores situações da vida dele. Imagina se isso não é para desanimar. Sabe o que a Bíblia fala? Que Davi, ele se retira. Ele vai para um lugar sozinho. E eu às vezes eu fico bravo com a Bíblia. Você não leu a Bíblia alguma história e você queria que tivesse mais detalhe? Essa é uma das histórias que eu queria que tivesse mais detalhe. A Bíblia, ela não fala quanto tempo Davi ficou lá. A Bíblia não fala qual foi o teor da conversa. A Bíblia não fala o que Davi pediu, o que Davi falou. A Bíblia nem fala o que Deus fez e o que Deus falou. Mas uma coisa a Bíblia fala, e nisso eu tenho me apegado todos os dias. Todos os dias difíceis da minha vida. Davi se reanimou no seu Deus. Davi se reanimou no Senhor, seu Deus. Queridos, nós que estamos em Cristo, nós temos o poder, nós temos o direito e nós temos a legalidade. Não importa o momento que estamos vivendo a nossa vida, parece que tudo foi por água abaixo. Mas nós podemos nos animar no Senhor, nosso Deus. Davi, ele volta para aquele povo. Queridos, eu consigo imaginar, lendo a Bíblia, apesar de que não está escrito esses detalhes, eu consigo imaginar Davi vindo com o punho fechado, com a cara braba. Eu não sei se ele sobe num palanque, numa pedra, onde é que ele sobe, porque ele tinha que falar com uma centena de pessoas, tinha mais gente do que aqui nesse lugar. Ele sobe num lugar e ele começa a gritar, e ele fala assim, é certo que Deus nos dará os nossos inimigos ainda hoje. E ainda hoje nós vamos conquistar os nossos filhos, as nossas esposas. O Senhor Deus é conosco, vamos marchar e vamos recuperar o que é nosso. Queridos, aquele homem, ele deu um discurso que transformou o coração de centenas de homens, que a Bíblia declara que não tinham mais forças de tanto chorar. Meu irmão, preste atenção no que eu vou te dizer agora. Todo ânimo que você tem é a resposta da visão de Deus para a sua vida. A única coisa que mudou entre o momento que Davi foi para trás da pedra e o momento que Davi veio para trás é porque quando ele foi, ele não tinha visão. Quando ele voltou, Deus deu a visão. Nunca mais se esqueça disso que eu vou te dizer. Porque se você se esquecer de tudo que eu falei até agora e você não se esquecer dessa frase, a tua vida vai ser completamente transformada como a minha está sendo na luta contra o desânimo. Sempre quando eu estou desanimado, eu já sei, é um problema de visão. E aí é rápido, eu fecho meu olho e digo, Deus, o que que Satanás conseguiu fazer que eu não enxergue? Aí Deus começa a me mostrar, Lucas, está vendo isso aqui, ó? Satanás conseguiu fazer você acreditar que tua igreja não vai mudar. Satanás conseguiu fazer você acreditar que essas pessoas não vão mudar. Satanás conseguiu fazer você acreditar que o teu ministério não vai chegar onde você sonhou. Satanás conseguiu fazer você acreditar que as pessoas não vão corresponder, que a provisão não vai vir, que o dinheiro não vai chegar, que as coisas não vão... Satanás conseguiu cegar você. Queridos, todo desânimo, tristeza, falta de força, falta de vontade, depressão é sinônimo da falta de visão que Satanás conseguiu implementar no teu coração. Mas se eu e você for como Davi, a gente entrar na presença do Senhor, Ele vai abrir os teus olhos, Ele vai te dar uma visão profética, Ele vai te dar uma configuração profética da mesma que Ele teve sobre Pedro. Ele vai abrir os teus olhos para você enxergar a vontade de Deus para o teu casamento, para a tua vida financeira, para o teu ministério, para a tua igreja, Para de falar que a nossa igreja não vai mudar. Para de falar que Lages não vai mudar. Para de olhar para as pessoas que eu sei que são difíceis. Eu sou difícil. Quem caminha comigo, eu sei que eu desanimo algumas pessoas de vez em quando, porque às vezes eu demoro para mudar algumas coisas. Todos nós sempre vamos lutar com essas coisas, meus irmãos. Mas para de declarar aquilo que Satanás quer que você enxergue. Porque isso vai amargurar o teu coração, vai desanimar com a tua vida, vai tirar a tua força. E você vai ser o primeiro a daqui a pouco querer sair da igreja, ainda dizendo que foi Deus que te mandou. Você vai ser o primeiro a querer mudar de igreja e ainda vai usar desculpa que Deus ele estava fazendo alguma coisa. Não, desculpa falar assim, mas você não foi responsável pelos teus relacionamentos. Você não sentou com quem você tinha que sentar. Em vez de você falar com o irmão que você está amargurado, você falou para outra pessoa que não tem nada a ver. E por isso Satanás começou a minar o teu coração de tal forma que hoje você está aí, difícil, está cansado, está ruim, está complicado. Mas sabe por quê? Porque nós não estamos vivendo uma vida de obediência ao Senhor. Lutar pelos nossos irmãos, ser fiel, amar, lutar pela vida um do outro. Meu irmão, desculpa se eu estou sendo exagerado nessa noite, mas essa pregação pode salvar a vida de muitos aqui hoje. Eu estou aqui desde quando eu nasci, meu povo. Eu já vi esse circo aqui pegar fogo muitas vezes. Se eu e você não guardarmos o nosso coração a respeito do que a gente pensa sobre os outros, de lutar um pelo outro, de falar bem um do outro, de ajudar nas quedas, de ajudar nas lutas, Satanás vai nos amargurar, ele vai colocar você num lugar de desânimo e você vai ser o primeiro a ser nocauteado. Porque quando a gente não administra isso no nosso coração, Satanás vai fazer proveito. E você vai ter um belo discurso no futuro para dizer por que você não alcançou teu propósito, mas a verdade é que quando você chegar diante de Deus, essa desculpa não vai valer nada. Ah, Deus, eu não cumpri o meu propósito porque, poxa vida, olha quem era o meu pastor, olha quem era o meu líder, olha quem liderava, olha quem eu casei, oh, a mulher que você me deu, o pai que você me deu, o filho que você me deu, a cidade que o Senhor me colocou. O Senhor me colocou em Lages e queria que eu fizesse o quê, homem? Deus vai olhar para cada um de nós e vai dizer, foi isso aqui e foi isso aqui que eu te dei. O que que você fez com o que eu te dei?